UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas e 36 minutos aqui no Expresso 104,5. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. A história em quadrinhos, Três Patetas Surdos, conta um pouco sobre a convivência de três amigos surdos, Tiquinho, Tetinho e Fefinho. A obra é o primeiro livro do autor mineiro Lucas Ramon Alves, que começou a desenhar inspirado em super-heróis e dinossauros. Para conversar conosco sobre a história em quadrinhos Três Patetas Surdos, a gente convidou o quadrinista surdo Lucas Ramon Alves. A entrevista será realizada com a tradução dos intérpretes de Libras Sônia Romero e Marcelo Souza. E daqui a pouco vai poder ser vista também no nosso Facebook. A voz que você, ouvinte, vai escutar aí no seu rádio é do Marcelo Souza. Bom, boa tarde, Lucas Ramon. Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa.
Boa tarde.
Bom, Lucas...
Agradeço o convite de ter vindo aqui na rádio hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde.
O prazer é todo nosso.
Prazer meu também.
Lucas, Os Três Patetas Surdos é o seu primeiro livro. Como surgiu a ideia de fazer um livro?
Sim, mais ou menos há 3 anos atrás, né, eu estava na casa da minha tia e convidei alguns amigos meus, né, o Tetinho e o Fefinho, para poder estarem lá comigo. E a gente estava lá se divertindo, quando minha tia, de repente, ela percebeu, né, que nós três éramos um trio, né, e chamou a gente para poder conversar. E desse trio específico, minha tia falou o seguinte: vocês sempre estão juntos, não estão? Sim, tia, nós estamos. Vocês são que nem os Três Patetas. Aquele grupo, né, cômico da televisão. É mesmo, falei pra minha tia, realmente, a gente parece mesmo os Três Patetas, né? E aí, a partir de então, que eu tive a ideia de criar esses personagens, criar essa história. E aí, era um trabalho que eu pensava nas características minhas, dos meus colegas, dos meus amigos, né, do cabelo, para poder pensar em cada um deles. Um que era mais gordinho, né, porque gosta de comer muita pizza. Então eu fui desenvolvendo os desenhos até chegar numa versão final que eu gostava. E isso foi mais ou menos em 2013.
E além dos amigos aí, que o Tiquinho é você, né, o Tetinho e o Fefinho, o que mais na vida de vocês, além dessa união, o que mais na sua vida inspirou a obra?
Então, né, como eu falei da minha tia, né, que ela me apresentou esses vídeos dos Três Patetas, e aí eu comecei a também, né, pensar nas historinhas da Turma da Mônica, outros tipos de histórias, de gibis. E pensei, a partir desse tipo de gênero, adaptar. E ficava pensando na necessidade, realmente, de ter balãozinho com escritos em português. E aí, nos cursos que eu fui fazendo para aperfeiçoar meu desenho, eu fui descobrindo, né, técnicas para poder fazer os cenários, os lugares, né? E aí, nos cursos que eu fui fazendo próximo da Praça da Liberdade, né, fui percebendo como que podia desenhar. Né, pensando como é que eu adaptaria esse gênero para as pessoas surdas. Porque esses balõezinhos são para pessoas que sabem ler o português e não havia necessidade, na minha opinião, de ter esses balõezinhos para a pessoa surda, porque a pessoa surda, ela é visual, e aí teria como desenvolver uma técnica que pudesse ter esse efeito. E aí fui com o meu professor desenhando as histórias, fazendo adaptações, esse meu professor foi me estimulando, me incentivando cada vez mais, até que eu consegui criar essa versão final, que são os Três Patetas Surdos. E meu professor disse que combinava perfeitamente, e falando que não tinha uma obra, né, ali no Brasil como essa, que seria muito interessante eu dar prosseguimento ao projeto. E aí foi que eu fiz o livro, apresentei essa proposta, a partir das minhas pesquisas, né, com outros desenhos, como o Dr. Mundo da Mônica, como eu falei, dos cursos que eu fiz, e tudo isso foi se agregando, se somando, para chegar hoje nesse livro que eu escrevi.
Lucas, e como funciona o mercado brasileiro para produções culturais de surdos ou feitas por surdos, né? Por que as publicações saem mais em mídias digitais do que impressas?
Olha, realmente, a maioria, né, dos materiais, né, são escritos porque não tem nenhuma adaptação, por exemplo, na própria televisão para pessoa surda. E aí, diante dessa necessidade, eu pensei como que seria adaptar esse material. De criar um material, um gênero novo, né, que se pudesse circular. Eu conversei com uma pessoa surda, que não me lembro o nome dela agora, uma moça, que ela, né, foi vendo meu material, foi me ajudando, foi me explicando e foi me dando essa compreensão de como que é necessário um material, um suporte que fosse visual, que permitisse as expressões da língua de sinais, permitisse essa sinalização para que a informação pudesse circular. E isso foi me ajudando, eu gostei dessas sugestões. E aí, entendo que essa divulgação dessa forma é melhor. Mais ou menos há um tempo atrás, em janeiro, quer dizer, criei uma página, né, no Facebook, alguns eventos para poderem conseguir ver o interesse das pessoas e conseguir mais ou menos quase 179 pessoas, né, que interessaram pelo material, né, pelo livro. No Facebook também eu coloquei algumas informações para divulgar sobre o livro e no Facebook as pessoas foram me chamando cada vez mais. Recebi convites, né, para poder viajar, como os estados de Pernambuco, do Rio de Janeiro, São Paulo. Né, tive que me organizar para isso, eu vou demandar o meu livro. Então percebi que as pessoas tiveram um interesse muito grande, né, me convidaram para palestras, que eu pude também poder participar e poder mostrar da minha vida, da minha experiência, mostrar do meu trabalho.
Bom, e os Três Patetas é um volume único ou você pretende lançar alguma continuação?
Tá, eu fiz uma tiragem, né, de alguns exemplares e penso em poder conseguir, né, fazer isso mais, de pegar novas ideias em cursos, né, por exemplo, como falei, da Turma da Mônica, né, que foi a minha inspiração para poder adaptar. Sei que tem uma diferença, né, da Turma da Mônica, sei também que tem uma diferença, né, dos cartoons, por exemplo, tem um canal na televisão, Cartoon Network, né, que eu também peguei uma inspiração. Também tem o canal, né, da Disney. E eu pego todas essas inspirações que eu penso em tentar adaptar para a pessoa surda, né? Sendo que esse é o primeiro volume, né? Penso, sim, em fazer um segundo volume, né? Mas agora, já para o mês de maio, eu não sei ainda de lançar, né, uma outra obra, né? Que seria A Liberdade em Libras, né? Que é uma outra história, né, de crianças, né, de fantasmas, né, assombrações, e aí dizendo um pouco desse sofrimento, né, das crianças não poderem sinalizar, de serem proibidas de usar as línguas de sinais. Então, uma outra obra que eu estou em elaboração, né. Então, eu penso, assim, de criar novas obras com novos temas, né, com outro tipo de personagens, tem esse interesse, assim.
Certo, agora são 3 horas e 44 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando com o cartunista e desenhista surdo Lucas Ramon Alves, com o auxílio aí dos intérpretes de Libras Sônia Romero e Marcelo Souza. Lembrando que essa entrevista daqui a pouco, esse bate-papo, pode ser visto no nosso facebook.com/UFMGEducativa. Lucas, antes de ser cartunista, você trabalhava com esculturas usando massa de biscuit. Como foi a sua relação com a arte desde a infância?
Sim. Eu tive um trabalho, né, com biscuit há bastante tempo atrás. Que eu, se eu não me engano, comecei com mais ou menos 5 anos. Né, dentro de casa, né? Minha mãe, né? Ela, né? Tinha minha avó, né, que cuidava, né? Ficou cuidando de mim. E aí pensava assim, nossa, o que que eu vou fazer? O que que meu neto pode fazer? E aí uma estratégia que ela usava era deixar em frente à televisão, vendo desenhos diversos, né? E aí né, ela falava comigo, você vai ver os desenhos e vai depois tentar desenhar. E aí, né, minha avó também pensou de como que poderia, né, estimular isso mais, então comprou papel para poder desenhar, eu ficava lá rabiscando, e era muito interessante porque era como se eu conseguisse desenhar na hora, eu via o desenho e já conseguia reproduzir, por exemplo, de dinossauros, que era um tema que eu adorava desenhar, né, e minha avó ficava assim, admirada por isso, e pensando, eu acho que no futuro, eu acredito que ele vai desenvolver essa profissão, e cada vez mais comprava esse material para mim. Então eu comecei desenhando dinossauro. Depois me apaixonei pelo Homem-Aranha, me identifiquei muito com ele também. Desenhava os desenhos no papel. Teve também o Batman, que eu também gostava muito. E outros, né, personagens, mas o meu foco principal era dinossauro, Batman e o Homem-Aranha. Um pouco mais velho, né? Minha avó infelizmente faleceu. E aí o tempo foi passando... E eu lembrei desse tempo com minha avó, né? De quando eu era pequeno, quando eu era criança, que eu desenhava. E eu pensei, não, vou dar continuidade a isso, né? Vou continuar me esforçando. Vou até fazer, né, faculdade. E hoje eu agradeço a minha avó por esse incentivo. Que hoje eu posso estar aqui, por exemplo, inclusive dando uma entrevista para vocês.
É, Lucas, justamente, você é estudante universitário, cursa design gráfico. Como... que é o dia-a-dia aí de um surdo na universidade, os professores têm preparação, são fluentes em Libras, como é que funciona?
Bom, eu pensei fazer, né, pensava vestibular lá na UENG, estava em dúvida se eu faria design gráfico, se eu faria outro curso, e... Fiquei pensando que eu me identificaria muito mais, né, fazendo um vestibular, né, direcionado para essa área específica. Fiquei muito feliz quando eu passei, né? E aí, durante as aulas, né, os professores, né? Mais ou menos 6 professores que eu tenho, sempre dando aula, falando e tendo um auxílio de um intérprete, né? E aí, eu sempre falava para os professores, eu sou surdo. E eles assustavam, peraí, você é surdo? Sim, respondi para ele, sim, sou surdo. E aí, perguntava se eu tinha algum problema com a língua portuguesa, eu falava, olha, vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, vão ter que adaptar material também para mim. E aí, consegui isso. Uma professora, por exemplo, né? Ela percebeu essa dificuldade da escrita, do português, porque ela compreendeu que a língua... de sinais é a primeira língua do surdo e a língua portuguesa é como se fosse uma língua estrangeira. E aí, mas sempre tive esse incentivo para poder continuar me esforçando, estudando português. Ela me falava justamente para poder avançar nisso. Então, em casa, né, eu me dedicava à leitura dos materiais, à pesquisa, né, de palavras, recorria a amigos, inclusive pelo WhatsApp, para poder me ajudar nas minminhas dúvidas. Mas eu posso falar que eu tenho 6 professores que me incentivam muito, que me dão muita atenção. E eu me senti muito acolhido. Uma professora, por exemplo, né? Que ela tem, né, uma dedicação de explicar primeiro para mim, ou de dedicar um tempo para mim, depois para a turma. Na minha sala, né, algumas pessoas sabem, né, língua de sinais, né? E eu tenho esse trabalho de poder conscientizar dizendo a diferença que existe entre as culturas surdas e ouvintes, mas dizendo que todos devem viver, né, e conviver em harmonia, mas só dizendo que existem especificidades, né, para a pessoa surda, mas que a educação é um direito para todos. E aí eu compreendo, sim, da cobrança que tem na universidade, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar lá hoje.
Bom, e hoje você vai lançar o livro Os Três Patetas Surdos na Bienal do Livro de Minas. Como é que foi receber esse convite e qual que é a expectativa de lançar o livro nesse evento hoje?
Bom, sim, um termo, né, do desenho, né, Black Ink, né, uma terminologia do desenho, né, conheço uma pessoa que tem essa técnica famosa, que faz uso disso, né, E aí, pessoas ficaram, né, admiradas quando viram meu trabalho dentro dessa técnica, ficaram admiradas pela sensibilidade do meu trabalho, né? E pensaram, gente, como é que uma pessoa surda, né, pode fazer isso? A maioria dos autores, né, são ouvintes. E aí, né, lá na direção, me convidaram para expor, né, lá na Bienal. Então, eu recebi esse convite. E aí, me falaram qual dia que seria, né, que eu poderia participar. Me falaram do horário, local, né. E aí, relacionado aos quadrinhos, né? E eu me senti muito feliz por isso. Porque já me convidaram, inclusive, para participar de um festival de quadrinhos também. E é interessante falar dessa possibilidade que as pessoas surdas têm. Que é um espaço não somente para os ouvintes. Os surdos também podem entrar nesse espaço. E é interessante que eu nunca tive nenhum tipo de preconceito. Não tive essa expectativa das pessoas me discriminarem. Pelo contrário, eu fui muito bem acolhido, muito bem aceito. Pude participar de um intercâmbio. É interessante ter esse intercâmbio com outros autores. E eu me sinto muito feliz por isso. Então, é importante ter esse estímulo para as pessoas todas também poderem ter acesso à leitura. Então, esse convite para a Bienal, poder divulgar o meu trabalho, ter essa divulgação na internet, ver meu nome lá sendo divulgado, o nome da minha obra, Os Três Patetas Surdos, né? E é a primeira vez que tem, né, um surdo lá, e isso me deixa muito orgulhoso, muito feliz.
Certo, Lucas, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o lançamento hoje à noite na Bienal e uma boa tarde. Até a próxima. Obrigado.
Muito obrigado a vocês.
Certo. Eu conversei com o professor de Libras, né? Ele é professor de Libras, além de aluno de design gráfico e também cartunista, surdo, Lucas Ramon Alves, sobre a história em quadrinhos Três Patetas Surdos. A entrevista teve a ajuda dos intérpretes de Libras, Sônia Romero e Marcelo Souza. Muito obrigado aí pelo trabalho dos dois. Daqui a pouco, esse bate-papo pode ser visto no nosso Facebook. A obra Os Três Patetas Surdos vai ser lançada hoje a partir das 18h30 no espaço Geek e Quadrinhos, dentro da Bienal do Livro de Minas, que fica no Expo Minas. O endereço completo é Avenida Amazonas, número 6030, no bairro Gameleira. Mais informações sobre a história em quadrinhos Três Patetas Surdos é só buscar no Facebook por Tiquinho Ramon. Tiquinho aí com K, Tiquinho Ramon.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.